Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o verso 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós tratamos da palavra fé, palavra curta, duas letras, um acento, essa palavra, ela parece ser familiar a todos nós. Aliás, no Brasil, nós temos músicas populares que vão incentivar aí a caminhada na fé. No Brasil, a gente, a todo momento, está falando um para o outro, não, tenha fé, vai dar certo, a gente vai conseguir. E acaba que corremos o risco de permitir que essa palavra, ela seja entendida no senso comum com ideias ou com conceitos que não são os que a Bíblia estabelece. Ou seja, eu posso pensar sobre fé aquilo que a Bíblia não está dizendo sobre fé. E se eu aplico o que a sociedade ou o que eu aprendi em algum momento da minha vida sobre fé na palavra de Deus, isso vai dar um grande curto-circuito. Por quê? Porque a palavra fé, que faz parte do nosso conjunto de crenças e valores, muitas vezes ela não está ligada àquilo que a Bíblia coloca como sendo o propósito, o objetivo e a definição de fé. A fé no nosso conceito, ela corre o risco de ficar muito próxima do pensamento positivo. Pensamento positivo é aquilo que eu e você temos. Todos nós, de alguma forma, pensamos positivamente. Porque se a gente não pensa positivamente, o risco natural é de pensarmos negativamente. Lembram do exemplo do copo meio cheio, meio vazio? Tem gente que olha a metade do copo cheio e a gente pode usar isso como um símbolo de alguém que olha a vida com pensamento positivo. Mas tem gente que só olha o copo vazio e vive reclamando. Então, entre uma pessoa negativa e positiva, talvez seja até melhor que sejamos pessoas positivas, pensarmos positivamente acerca da realidade da vida. Pensar positivamente não significa fé. O fato de você querer uma coisa e ficar repetindo isso, usando de alguma forma a mentalização, isso é outra coisa, mas fé não é. Por exemplo, você quer uma casa nova, seu marido está tendo resistência de comprar. E aí você então fala, vou orar para Deus tocar no coração do meu marido, mas eu vou orar com fé. Aí você ora assim, Senhor toca, ô Senhor toca, Senhor. Já viu oração assim? Tem gente que tenta espremer assim Deus e fala, Deus, o senhor está entendendo? Olha a minha fé. Isso não é fé, isso é vontade. Você está com vontade de comprar a casa. Mas fé não é isso. E a gente pode complicar. A gente pode complicar. Porque podemos colocar nessa frase um nome que deve ser honrado por nós e não deve ser tomado em vão. E aí a gente corre o risco de fazer assim, não? Falando para amigo ou para amigo, eu vou ter essa casa em nome de Jesus. E Jesus olha lá do céu e diz, quem disse? Entenderam? É muito fácil nós caminharmos por campos distintos e acharmos que estamos falando da mesma coisa. Eu tenho uma vontade muito grande, eu tenho um pensamento positivo sobre aquilo, mas eu batizo aquilo de fé. Isso não é fé. Andar com fé é algo bem diferente, e a gente vai aprender nesse texto aqui. Esse texto está inserido num contexto onde o autor de Hebreus está falando para nós não abandonarmos a confiança, capítulo 10, verso 35. Depois ele fala, olha, vocês precisam manter a perseverança, faça a vontade de Deus, alcance a promessa, ou seja, mantenham a vida focada no propósito que Deus estabeleceu, que é a vontade dele. Aquele que vem não tardará, ou seja, existem promessas de Deus que nós precisamos guardar em nossos corações, porque quando Deus promete, ele cumpre. E aí o versículo 38 do capítulo 10 tem uma frase que foi pilar, foi central para a reforma protestante. O justo viverá pela fé. E aí nós então entendemos que não podemos retroceder para a perdição, diz o versículo 39 do capítulo 10. Pois nós somos o povo da fé, para a conservação da nossa alma. Então é a nossa fé que nos conduz para a conservação da alma, ou seja, para a vida eterna. mas eu preciso entender que fé é essa. Por isso o tema do sermão de hoje de manhã é: tenha fé, mas defina bem o que é fé. Esse é o nosso primeiro ponto, clareza na definição. Vamos estabelecer aqui as regras bíblicas para a gente entender o que é fé. A natureza e o funcionamento da fé estão descritos no texto que nós lemos. A fé é que nos conduz à vida eterna, como já foi falado. John Owen, ele vai dizer que a vida espiritual, ela é pela fé. Não tem como nós desenvolvermos uma espiritualidade se não for por fé. Agora eu quero dizer algo para você, se você não é espiritual. Até o indivíduo que acha que não é espiritual, ele também precisa desenvolver um sistema de fé. Porque eu preciso ter fé para acreditar em Deus. Mas eu também preciso ter fé para negar a existência de Deus. Eu também preciso ter fé para ignorar que existe um ser superior. Quer ver um exemplo? Em última instância, nós vamos chegar na criação do mundo. E você vai ter só dois caminhos. Ou tudo surgiu de um Deus, ou tudo surgiu do nada. Você não tem outra opção. Ou nada criou tudo, ou Deus criou tudo. Meus irmãos, não precisa fazer um exercício cognitivo muito grande para saber quem tem que ter mais fé. Aquele que acredita que o nada fez tudo ou aquele que acredita que Deus fez tudo. Então, alguém que nega a existência de Deus, querendo ou não, ele precisa ter uma estrutura, um sistema de fé muito mais arraigado do que aquele que acredita na existência de Deus. Porque ele vai ter que se virar e dizer como é que as coisas surgiram. Não, mas eu não creio em Deus e também não quero tratar desse assunto. Tudo bem, é uma opção, mas é uma opção de alguém que está fugindo do debate. Porque ou Deus criou tudo ou nada criou. E nós cremos que Deus criou todas as coisas, claro que pela fé, todo mundo precisa ter fé. Quem crê e quem não crê. Quem crê no que crê, quem não crê no que não crê. Entenderam? Não é difícil mesmo ter fé para não crer, mas precisa. Porque você tem que desmontar tudo, todo o pensamento de quem crê. Vamos ter fé de alguma forma. Agora, não podemos abraçar uma fé equivocada. E esse é o nosso risco. E é para isso que nós vamos tratar desse sermão e desse tema. Por uma razão muito simples. Se eu não entendo a fé bíblica, eu não vou ter uma vida de obras segundo o coração de Deus. A fé, vamos entender aqui, é o resultado. Perdão, as obras são resultado da fé. Então, para eu executar o meu trabalho com excelência para Deus, eu tenho que entender qual é o fundamento da fé que está arraigada no meu coração. Para isso, nós temos pelo menos duas definições para iniciar aqui. A primeira é: a fé ocorre quando se espera por algo. Você não tem fé no que já tem. O que você já tem, você não precisa exercer fé para isso. A fé é por algo que está ainda vinculado ao futuro. Promessas de Deus que foram feitas a nós e que ainda vão se cumprir. E qual é o processo para eu fortalecer essa minha fé? Olhar para as Sagradas Escrituras, olhar para a história e ver as digitais da ação de Deus, as promessas de Deus, e isso então solidifica a minha fé para que eu possa continuar crendo nas promessas que estão lá no futuro. E aí nós olhamos também para uma outra definição que vai dizer o seguinte: que a fé diz respeito às realidades invisíveis. Nós não precisamos ter fé para aquilo que é visível. Você não precisa fazer um esforço para acreditar que tem um piano aqui na frente. É só olhar e você vai identificar um piano, porque é visível. Todos vocês que estão aqui agora, nesse exato momento, assentados nos bancos ou nas cadeiras, estão depositando uma fé nesses bancos. Não estou vendo ninguém com semblante preocupado achando que o banco vai cair ou vai quebrar. Se você vai numa festa e você olha para umas cadeirinhas de plástico assim que você desconfia, e você senta mais apoiando ali, né? Você sabe o que é sentar desconfiando, para a cadeira não quebrar. Agora, nós confiamos nos bancos, eles são visíveis. Você não precisa fazer um esforço mental para acreditar, esse banco não vai cair até o culto acabar. Banco segura, não precisa, o banco está aí, ele é firme, é visível. Por isso que a fé está ligada a coisas invisíveis. João Calvino, reformador, ele vai falar: o Espírito de Deus nos mostra coisas ocultas. O Espírito de Deus revela coisas que as pessoas que não têm Cristo no coração não conseguem acessar. Coisas inatingíveis por meio dos nossos sentidos. A fé é, portanto, corretamente chamada de substância das coisas que ainda são objetos de esperança e a evidência das coisas que não são vistas. Então, a fé é uma evidência de algo que eu ainda não enxergo. Por exemplo, eu vou encontrar com Cristo nas nuvens. Para afirmar isso, eu preciso ter o quê? Fé, porque isso não é visível e ainda está lá no futuro. Mas baseado em todas as promessas, eu então descanso o meu coração e creio que o futuro que está por vir é um futuro onde as promessas de Deus vão se cumprir. E aqui nós precisamos entender duas palavras no grego, que está aqui no verso de número 1, que vão direcionar essa primeira parte da definição, da clareza, para entendermos o que é fé. A primeira palavra é hipostases. Hipostases no grego é certeza. Hipos, da ideia de hipo, né, de embaixo, alguma coisa que está debaixo, e teses, a ideia de defesa mesmo, de tese. Então, hipostases, que é a palavra usada aqui para certeza, ora, a fé é a hipostases, a certeza. A ideia aqui é que essa palavra pode ter quatro traduções. E essas quatro traduções, elas não se colidem, elas podem se ajuntar. As quatro traduções para a palavra hipostases é, primeiro, substância. Então, a fé é a substância. A ideia de algo tão concreto para mim como o que é material, como essa madeira, como esse púlpito. A fé, ela se apresenta de maneira óbvia para mim, né? Aquilo que estava obscuro, agora é tão nítido que os meus olhos enxergam pela fé, como se fosse algo material. Essa é a primeira tradução para a palavra hipostases. A segunda é, a fé é um fundamento, hipo, de baixo, e tese, alguma coisa que vai ser desenvolvida sobre essa base. Agostinho diz que a fé é o ponto de partida que contém a certeza do fim. A fé é o ponto de partida que contém a certeza do fim. Todos aqueles que têm fé têm certeza do fim. Como o fim vai ser? E a Bíblia revela exatamente como as coisas vão acontecer. E pela fé, nós então cremos. A fé também, de acordo com a palavra hipostases, ela significa confiança. A maioria das traduções colocam essa certeza aí, ora, a fé é a certeza, a palavra certeza é bem traduzido por confiança. É, interpretamos a realidade de maneira diferente. Quando nós temos fé, os fenômenos da vida são interpretados por uma outra perspectiva. Quando você tem fé e olha para as estrelas, você enxerga as estrelas numa outra perspectiva, porque você crê que todas elas foram criadas por Deus. Inclusive, a Bíblia diz que ao olhar para as estrelas, Deus as chama pelo nome. E pela fé nós cremos que Deus deu um nome para cada estrela. Pela fé, a nossa estrutura familiar, ela segue parâmetros éticos, princípios que Deus estabeleceu. É pela fé. Pela fé, nós temos o cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mente, estabelecidos, com princípios estabelecidos na palavra. Tudo é pela fé. Pela fé eu creio, pela fé eu obedeço, pela fé eu vou agir, pela fé eu trabalho, pela fé eu me movimento. O homem que tem fé em Deus, a maneira dele interpretar a sua caminhada e a sua jornada é completamente diferente. Até porque ele crê que Deus tem controle de todas as coisas. Quem olha para uma doença sem fé, quem olha para uma enfermidade sem crer que Deus está no controle de tudo, vai ter uma reação diferente daquele que crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por último, a fé é a garantia ou testemunho. A palavra hipostases pode ser traduzida como garantia ou testemunho. As promessas foram legalmente nos dadas, elas nos pertencem. Por isso nós tomamos posse por antecipação. Nós já estamos no céu, gente? Não totalmente. Mas já é uma promessa que foi nos dada. Então, pela fé, nós já somos cidadãos dos céus. Porque a garantia é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pela fé, nós já somos cidadãos celestiais. A outra palavra é elenchos. Elenchos, que também está no versículo 1. Hipostases é a certeza. A outra palavra é convicção. A fé é convicção, elenchos, que significa evidência ou testemunha. É uma prova irrefutável. Então, a fé é a convicção. Convicção do quê? De fatos que se não veem. Por isso que é difícil, às vezes, para uma criança que tem a mente muito estruturada no concreto, entender que Jesus mora no coração dela. É difícil. Né? Porque a mente dela não vai conseguir assimilar. Nicodemos também não assimilou, né? Como é que pode nascer de novo? Isso revela que está tendo uma dificuldade de acessar o conteúdo pela fé. Então, a fé, ela é a convicção, ela é a certeza. Quem tem fé não tem dúvida. Não tem dúvida do que Deus fez, não tem dúvida de que Deus está no controle de todas as coisas, não tem dúvida do amor de Deus, não tem dúvida da bondade de Deus, não tem dúvida daquilo que Deus promete para o seu povo. Uma pessoa fervorosa, então, não é uma pessoa que tem pensamento positivo. Quem tem pensamento positivo é positivista. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que descansa no controle de Deus, porque ela sabe que a vida dela está nas mãos do Senhor e nada vai fugir ao controle do Deus que a ama e que deu o único filho dele por ela. Isso é ter fé. Então a fé não nos cansa num exercício de ficar repetindo e mentalizando. A fé nos descansa, porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Nenhuma folha das árvores da rua dos Oitis cai sem que Deus permita. Nenhuma folha da Mata Atlântica cai sem que Deus permita. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, nenhum passarinho cai do céu. É Deus quem dá o alimento para os pássaros, é Deus quem faz crescer o lírio do campo. E Jesus diz assim: por que que vocês estão preocupados? Eu cuido de tudo isso, eu cuido de vocês. Pela fé nós cremos e pela fé nós descansamos. É isso que Jesus nos ensina e é isso que o autor de Hebreus também está nos ensinando. Porque se nós pegarmos essa galeria da fé, os pedidos que Deus fez, as ordens que Deus deu para os homens e as mulheres aqui, às vezes podem ser identificadas por nós como ordens absurdas. A fé muitas vezes é um convite para um posicionamento absurdo. Deus vira para Noé e diz: construa um grande barco, porque eu vou salvar só a sua família. Vai acontecer um grande dilúvio. Deus diz para Abraão: larga a sua parentela, larga a sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Coisas absurdas, que não eram fáceis de serem assimiladas, mas pela fé o movimento aconteceu. A Gávea precisa ser uma igreja fincada, fundamentada na fé. Para quê? Para quê? Para que possamos então ter uma obra adequada, para que possamos ser uma igreja que serve de maneira correta. Maior é o que serve. Se maior é o que serve, para servir com qualidade ao Senhor, precisa ser um serviço baseado na fé. E aí, para termos um serviço baseado na fé, precisamos entender o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Então, o meu testemunho, para ele ser bom, o meu serviço para ser qualificado, depende do quê? Da minha fé, a relação de causa e efeito. Se você coloca a sua obra, o seu trabalho, como sendo a causa da sua espiritualidade, você vai se definhar, você vai cansar, você vai trabalhar e se sentir injustiçado. Puxa vida, como eu trabalhei nessa igreja, ninguém reconhece. Você trabalhou tendo a sua obra como a causa e você espera então reconhecimento. Obras, serviço na igreja não é causa, é o quê? Consequência. Consequência do quê? Da fé. Então nós trabalhamos a fé, e uma fé solidificada, ela vai produzir bons frutos. É isso que nos ensina o versículo 2. E nós partimos então para o versículo de número 3, para encerrarmos esse sermão. Esse versículo vai dizer que, olha, se nós vamos ter fé, precisa ser fé em alguma coisa. Uma criança recém-nascida, ela precisa ter fé na mãe e no pai. E ela vai ter essa fé por muitos anos, porque ela vai depender da comida. Impressionante como nós, seres humanos, nascemos dependentes, né? Somos os mais dependentes dos animais. Se uma criança não tiver alguém para pôr a comida na boca dela, ela vai morrer de fome. Ela precisa de alguém para dar banho, ela precisa de alguém para trocar, ela precisa de alguém para levá-la de um lado para o outro, para cuidar da temperatura, para colocar no berço, para ver se ela não vai rolar e cair no chão. Ou seja, uma criança, ela suga muitas vezes a concentração dos pais e dos cuidadores. Por quê? Porque ela depende completamente do adulto. Agora a gente entende quando Jesus fala que devemos nos tornar como? Crianças, para herdar o reino dos céus. Dependência completa de Deus. O que é fé? Dependência completa de Deus. Mas, pastor, eu vou depender, mas eu vou me apegar aonde? Eu me apego nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Sem fé, a criação não tem explicação. Eu preciso crer que, pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas. Já tratamos sobre isso aqui num sermão no mês de janeiro. A palavra que criou tudo do nada é a que nos dá esperança. Então, quando eu olho desde a criação e em toda a escritura, eu percebo claramente um Deus que, pelo poder da sua palavra, ele transforma a realidade, e pelo poder da sua palavra, ele faz as coisas acontecerem, e quando ele fala, eu posso confiar e descansar. Então, é pela fé nesse Deus bíblico que eu descanso o meu coração. Olha o que diz o livro de Hebreus logo no começo, versículo 3 do capítulo 1. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando o quê? Todas as? Pela palavra do seu poder. A sua vida, a minha vida é sustentada pela palavra do poder de Deus. Por isso podemos tranquilizar os nossos corações. Estamos vivos pelo poder da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus diz, respondendo o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, na tentação, ele dá essa resposta para a serpente, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu tenho fé na palavra que Deus fala, isso é fé. Eu creio que quando o meu Deus diz, fica tranquilo que eu vou cuidar de você, eu fico tranquilo. E não fico angustiado. E nem com pensamento positivo para ver se muda a realidade. Porque às vezes a gente está tratando o pensamento positivo aqui com uma certa ingenuidade, mas ele tem um pouco de perigo. Porque às vezes o pensamento positivo é uma tentativa de eu impor a minha vontade. E ela colide com a vontade de Deus. Não adianta você insistir que você não ganha de Deus. Consegue entender isso? Não, quero ver. Eu quero ver se Deus é capaz de me barrar. Não entra nessa. Não entra nessa. Por que que você quer tanto? Uma grande pergunta que a gente precisa aprender a fazer é: por que que eu quero tanto? Por que que isso é tão importante para mim? Às vezes nós queremos usar a nossa relação com Deus para inflar os ídolos do coração. E é óbvio que Deus não vai contribuir para isso. Às vezes nós queremos que Deus atenda pedidos que vão produzir vaidade e orgulho em nós. É claro que Deus não vai nos atender nesses pedidos. Então, eu preciso crer naquilo que a palavra fala. Que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Eu preciso aprender a orar com Jesus. Seja feita a tua vontade. Por que que eu brigo tanto contra a vontade de Deus? Para quê? Viver na fé é crer, como diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. É Deus quem nos guia, é Deus quem nos orienta. E o próprio livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai nos ensinar também. Olha que bonita essa palavra, que profunda. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso, o desafio de uma pessoa fervorosa é se alimentar da palavra de Deus. Quer ser um crente cheio de fé? Alimente-se da palavra de Deus. Quer ser um crente cheio de poder? Alimente-se da palavra de Deus. Quer ser um crente que se desenvolve na caminhada cristã? Esvazie-se de si mesmo. Abra mão dos seus desejos, dos seus propósitos, das suas vontades. Às vezes, o convite de Deus para nós, como foi com os heróis da fé, não se submete à lógica humana. Deus, ele tem caminhos muitas vezes estranhos, mas são caminhos que vão produzir coisas em nós que naturalmente nós não teríamos acesso. Tem um cântico que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Queremos crescer um pouco mais, mas não queremos ter a fé sendo provada. Não tem como. O crescimento depende da provação. Eu não sei como você entrou aqui hoje, e já vamos concluir. Talvez domingo passado você estava mais animado do que esse, mais feliz, com menos problema. Esse você está mais cansado, mais problema. Entrou aqui pesaroso. Talvez o contrário. Domingo passado você estava pesaroso, triste, meio desanimado. Mas esse você está animado, feliz, cheio de vigor. Sabe o que isso revela? Que a vida cristã é feita de altos e baixos. É dinâmica, é dinâmica. Tem dia que a gente está com uma fé de remover montanhas. Tem dia a gente está com uma falta de fé que não dá conta nem de sair da cama. É assim. Leia Salmos, leia Salmos. Tem dia que o salmista é um guerreiro implacável. Tem dia que você fala: que homem derrotado. Que desânimo esse salmista. Porque a vida é assim. O que nós não podemos perder é a fé. Crer que o nosso Deus jamais, jamais nos desampara. Ele está em todo o processo, nos altos e baixos da vida. Deus sempre estará conosco. A fé tem a ver com como recebemos a bênção da salvação. Só pela fé nós podemos acessar a salvação em Cristo Jesus, porque ela não pode ser vista, ela é invisível. A fé nos sustenta na adversidade. John Bunyan, ele fazia a seguinte oração. Ele estava preso por causa da fé, e ele orava para Deus o libertá-lo. Senhor, me tire dessa prisão. Mas ele fazia uma segunda parte da oração que a gente não gosta de fazer. Mas Deus, se o Senhor tiver propósito nessa prisão, me mantenha preso. Quem está preso só quer se libertar, só quer se ver livre da prisão. Mas a gente tem que aprender a fazer a segunda parte. Senhor, se o Senhor quiser me manter com esse problema, me mostre para quê. John Bunyan escreveu O Peregrino, e ele estava na prisão. Se ele não estivesse preso, provavelmente ele não escreveria esse livro que tem abençoado a vida de milhões de pessoas ao longo das décadas. Deus não te dá problema por acaso. As adversidades que você enfrenta na vida não são adversidades porque Deus, por alguma razão, resolveu complicar um pouquinho para você. Deus não é um Deus que age dessa forma. Deus é bom. As adversidades são ferramentas para Deus nos ajustar, para que sejamos crentes mais temerosos, para que possamos sacrificar os nossos ídolos e viver para a honra e para a glória de Deus. Então, a fé nos torna agradáveis a Deus e úteis aos outros nessa vida. Fé é dependência. Fé é aprender a confiar. Fé é convicção plena de que o Deus que te salvou por meio de seu Filho, o Deus que fez com que o seu Filho ressuscitasse dos mortos, é o Deus que promete para mim e para você: fica tranquilo, porque eu cuido da sua vida. Eu tenho você nas palmas ou na palma da minha mão. Eu tenho você guardado debaixo de mim como a galinha protege os seus pintinhos. Ninguém é capaz de tocar em você sem a permissão de Deus. Por favor, entenda que você é como um recém-nascido. Depende completamente de Deus. E quando Deus vier para te amamentar, quando Deus vier para trocar as suas fraldas, quando Deus vier para te dar um banho, assim como as mães e os pais gostam, receba Deus com um sorriso. Receba Deus com um sorriso quando Ele vier cuidar de você. E às vezes o cuidado dói. Qual pai, qual mãe aqui não sofreu quando teve que vacinar as crianças recém-nascidas? E não adianta falar para ela, é para o seu bem, bebê, que ela não vai entender nada. Assim somos nós. Às vezes Deus precisa aplicar algumas vacinas, e a gente vira para Ele e diz, não estou entendendo nada. Mas Ele diz para mim e para você, fica tranquilo, porque é para o seu bem. Que Deus nos ajude a ter essa fé, nos altos e baixos da vida. Amém?